Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 20 de maio de 2019. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Massal Kanezaki.
Boa noite a todos. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago capítulo 4, versículo 18.
Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente.
Leitura e votação da ata da 12ª sessão ordinária 13/5/2019.
Ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. A ata foi aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das indicações.
Indicações. 662, Chaparine. Transformar em sentido único a Rua das Palmeiras com a Rua das Orquídeas, Jardim Pompeia, Indaiatuba, São Paulo. 663, Hélio Ribeiro. Transformar em mão única a Rua Carlos Alberto Bull, Jardim Monte Verde. 664, Hélio Ribeiro. Realizar o aumento da ronda policial e a instalação de câmeras na Praça das Cerejeiras, Jardim Dom Bosco. 665, Hélio Ribeiro. Implantar aparelhos de ginástica ao ar livre na Praça Dr. Otávio do Amaral Gurgel, Vila Castelo Branco. 666, Hélio Ribeiro. Verificar a possibilidade para que as piscinas dos centros esportivos possam ficar abertas no período noturno. 667, Edivaldo Bertipaglia. Aumentar a disponibilidade de ônibus que fazem a linha 328 ou remanejar os já disponíveis visando diminuir o tempo de espera dos moradores do bairro Jardim Sabiás, Campo Bonito. 668, Cebolinha. Verificar junto à secretaria competente para analisar o aumento de BTUs do ar-condicionado que está localizado no prédio onde funciona o posto no Jardim Carlos Androvani. 669. Cebolinha. Verificar junto à secretaria competente para realizar a melhoria de iluminação e um serviço de paisagismo na Praça da Liberdade. 670. Cebolinha. Realizar a revitalização e arborização do canteiro da Rua Soldado João Carlos de Oliveira. 671. Chaparine. Revitalizar a Praça Orestes Fávero, localizada na Rua Ademar de Barros, próximo ao número 2235, bairro Vila Vaí. 672. Edivaldo Bertipaglia. Disponibilizar agentes de trânsito nas proximidades das obras da Avenida Ário Barnabé, visando orientação dos manobristas que trafegam pela região. Edivaldo Bertipaglia, 673. Realizar revitalização nas áreas de lazer e aumentar a iluminação do CDHU.674, Hélio Ribeiro. Realizar a manutenção das placas de rua no bairro Jardim Paulista, Paulista 2 e Jardim Paulistano. 675, Cebolinha. Realizar a instalação de paraciclos em vários pontos na cidade. 676, Cebolinha. Realizar um estudo para a possibilidade de transformar a rua Esterlino Minioli em sentido de mão única para a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. 677, figura, realizar um estudo para tornar sentido único a Rua 11, Jardim dos Sabiás. 678, figura, realizar a instalação de banheiros químicos na área de lazer localizada na confluência da Rua Ângelo Ratti com Rua Jacob Lira, Jardim Morada do Sol. 679, figura, realizar a manutenção dos equipamentos de ginástica da Rua Martinho Lutero, em frente ao número 1144, Jardim Morada do Sol. 680, Silene Carvalini, realizar um estudo de melhorias para reduzir velocidade na Avenida Fábio Roberto Barnabé, próximo ao número 4061, Jardim São Francisco. 681, Silene Carvalini, realizar um estudo de melhorias no trânsito e mudança no sentido da Rua José de Campos. 682, Silene Carvalini, realizar um estudo de melhorias no trânsito e mudar o sentido da Rua Luiz Carlos Cicristi. 683, Arthur Espíndola, resolver o problema com o trânsito da estrada, saída, bairro Jardim Oliveira Camargo, principalmente nos horários de pico. 684, Arthur Espíndola, realizar estudos e após melhorias na iluminação em torno do Parque das Crianças. 685, Arthur Espíndola, realizar estudos e após melhoria em relação ao mau cheiro e o descarte irregular de lixo nos containers dispostos na frente do condomínio Mirim 1, Jardim Morumbi. 686, Arthur Espíndola, realizar estudos e após reforço na ronda cerca do Parque Corolla nos horários próximos das 17 e 18 horas. 687, Hélio Ribeiro, fazer a manutenção das faixas de pedestres na Rua Dr. Raul Davi do Vale, esquina com a Rua Antônio Cantelli, Jardim Morada do Sol e nas demais ruas adjacentes. 688, Alexandre Pérez, implantar iluminação na quadra de Campo de Areia, localizado na Rua Padre Bento Pacheco, esquina com a Rua Salto, Jardim Primavera. 689, Luiz Carlos, realizar a poda das árvores e revitalizar a Praça Dirce Nunes Grana no Jardim do Sol. 690, Luiz Carlos, instalar uma academia de terceira idade para moradores do Alto da Bela Vista. 691, Luiz Carlos, realizar a manutenção no asfalto em todo o trecho da Rua Terezinha Sarais Codro, Jardim Europa 2, visando a segurança de motoristas e pedestres. 692, Luiz Carlos, realizar estudos com a possibilidade de transformar a Rua Jacob Lira em mão única. 693, Luiz Carlos, solicitar uma faixa de pedestre na Rua Comendador Antônio Najib Ibrahim, próximo da CONE, Comunidade Negra de Indaiatuba. 694, Luiz Carlos, intensificar uma ronda da Guarda Municipal e a possibilidade de instalar uma base da unidade de socorro que atenda os bairros Jardim Brasil e Jardim Carlos Androvani. 695, Luiz Carlos, instalar redutores de velocidade e placas de regulamentação de trânsito para informar a velocidade máxima permitida na Rua Fraternidade, no bairro Caminho da Luz. 696, Massal Kanesaki, realizar um estudo de mobilidade urbana visando a trazer patinetes elétricos para nosso município. 697, Silene Carvalini, implantar um redutor de velocidade na rodovia Estrada Dr. Rafael Elias José Aum, próximo ao condomínio Jardim Reserva Bom Viver, Indaiatuba. Alexandre Pérez, 698, realizar a reurbanização da Praça Nicolau Rua Cuebas, Parque das Nações. 699, Alexandre Pérez, tomar providências aplicáveis para revitalizar o campinho de areia da SECAP. 700, Alexandre Pérez, tomar providências aplicáveis para revitalizar a área de lazer do Jardim Morumbi, 701, Alexandre Pérez, realizar a reurbanização da Praça Liberdade, incluindo manutenção ou troca dos equipamentos, pisos, jardinagem e iluminação. 702, Januba, disponibilizar caixas receptoras para coleta de medicamentos vencidos. 703, Januba, realizar estudos para readequação no sentido de ruas no bairro Jardim Primavera. 704, Januba, realizar estudos para instalação de semáforo no cruzamento das ruas Itu com rua Walter Ambil e rua Pederneiras no Jardim Primavera. Januba, 705, analisar a possibilidade de mudança referente à pintura de vaga de estacionamento para aposentados. 706, Januba, realizar estudo para revitalizar a Praça dos Amigos, que fica localizada na extensão da Avenida Fábio Roberto Barnabé, próximo ao bairro Tancredo Neves. 707, Massal Kanesaki, buscar parcerias com o projeto Golf Nota 10. Massal Kanesaki, realizar estudo visando transformar em mão única a Rua Colômbia entre a Avenida Conceição e Rua Paraguai. 709, Alexandre Pérez, realizar asfaltamento da parte final da Rua Padre Bento Pacheco nas proximidades da SP-75. Januba e Chaparini, 710. Realizar um estudo com a possibilidade de efetuar uma pintura de sinalização no solo, delimitando o espaço para estacionamento de motos na Rua Gonçalves, na altura do número 440, próximo ao Sindicato dos Empregados de Comércio, SECOM e Clínica MediClin, Centro. 711. Cebolinha, realizar a manutenção da capa asfáltica na rua José Henrique Fanger, de frente ao número 165. 712, Cebolinha, realizar um estudo de construção de ciclofaixa na entrada do Parque do Mirim, na parte de paralelepípedo. 713, Massal Kanesaki, fazer uma faixa elevada de pedestres na Rua das Orquídeas, em frente à Torre Medical. Edivaldo Bertipaglia, 714. Reforçar a pintura das faixas de pedestres nas ruas do bairro Jardim do Sol. 715. Edivaldo Bertipaglia, realizar um estudo e, posteriormente, enviar à Câmara Municipal a alteração da Lei 4.608, de 11 de novembro de 2004, que dispõe sobre o Código de Edificações do município de Indaiatuba, mais precisamente no artigo 106, parágrafo 12, sobre o número de vagas de estacionamento nas edificações, visando a autorizar empreendimentos com imóveis entre 20 e 40 metros quadrados, a disporem de apenas uma vaga na garagem, barateando seus custos e adaptando-se a essa nova tendência de mercado. 716, figura, realizar estudo para instalação de equipamentos de ginástica no Jardim Europa. 717, figura, realizar estudo para restauração da pista de skate na rua Martinho Lutero, próximo ao número 1144, Morada do Sol. 718, Ricardo França, realizar estudo para verificação e alinhamento das tampas de poço de visita da rede de esgoto em relação ao nível da pavimentação asfáltica das vias públicas. 719, Ricardo França, realizar estudos para a formulação de ações de divulgação do descarte correto de lixo eletrônico. 720, Ricardo França. Realizar estudos para viabilizar parcerias com implementação de jardins verticais em prédios públicos e vias de grande circulação no município. 721, Ricardo França. Realizar ações de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de pele nas unidades escolares da rede municipal de ensino. 722, Januba. Implantar iluminação pública na área verde que se estende pela rua Walter Ambil, no bairro Jardim Primavera. 723, Ricardo França. Realizar prévia divulgação da abertura de inscrições para Bolsa Passe, também na metade do ano. 724, Ricardo França. Realizar estudos para revitalização da pavimentação asfáltica do bairro Jardim Morada do Sol. Ricardo França. Realizar estudo para instalação de semáforo inteligente no cruzamento da Avenida Coronel Antônio Stanislau do Amaral com a Vila Suíça. Lido, senhor presidente.
As ações estão em discussão. Palavra, vereador Massal Canezaki.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, a imprensa aqui que nos acompanha, público presente, especialmente aqui a toda a família que acompanha hoje a nossa fera na matemática de exatas, a família Nakamura, da Benga Bruna, Anésio Kimura, nosso ex-presidente da ASEMB, João Yamate, conselheiros, amigos e todos que estão aqui na noite de segunda-feira. Cebolinha me disse aqui antes da sessão que iria falar de futebol. Falei, futebol, Cebolinha, vamos passar, né? Que o Santos realmente não deu para o Palmeiras. Mas vamos lá. Só quero dar destaque aqui à minha indicação. Uma indicação que é uma oportunidade de um esporte realmente muito popular nos Estados Unidos. E ele aqui no Brasil, ele é muito elitizado. E a ideia agora é transformar o esporte que é o golfe aqui em Indaiatuba, com acesso popular, que tenha esse projeto Golfe Nota 10 implantado aqui na cidade junto com o Poder Executivo. O Paulo Tambra, que é o presidente atual do campo do Sapezal, estava aqui presente, teve que ir embora em outro compromisso, mas deixou aberto o convite a todos os vereadores, a todos que interessam em conhecer o campo, praticar o golfe aqui em Indaiatuba. Isso é possível. Estava conversando com alguns vereadores, muitos nunca tiveram oportunidade, né, Januba? Mas acredito que seja um esporte nos Estados Unidos com mais de 45 milhões. E por que no Brasil? Nós temos 6 campos aqui, são particulares, são privados. E esse campo também é, mas agora a Federação Paulista está assumindo e abrindo as portas para todos que querem praticar e também para o nosso projeto Golfe Nota 10. O que seria esse projeto? Nós temos aqui crianças com foco de 6 a 11 anos, que é da escola fundamental, e temos uma lei já aprovada junto à lei do Golfe, do projeto Nota 10, uma lei de incentivo. E a federação quer abrir o espaço, tem professores e quer dar oportunidade a essas crianças a praticarem um esporte, relacionarem com pessoas do alto escalão, comerciantes, executivos, presidentes, né, que tenha todo esse contato com esse esporte. No segundo momento, realmente vai desenvolver a disciplina, a concentração, vai atrair novos jogadores de golfes nessa idade, vai identificar ou possivelmente dar oportunidade a novos talentos, e também tirar essa imagem que é um esporte elitizado, né? Que ele pode ser praticado aqui no nosso município. E principalmente, nós estamos agora também dando início à parceria junto com a Associação ASEMB, que vai ser implantada o projeto e será presente agora num sábado, uma comitiva para conhecer e dar início a todo esse projeto Golf Nota 10 aqui em Indaiatuba. E para quem não conheceu o campo, só um detalhe, o antigo, né, presidente do McDonald's, ele era o dono, o Greg Ryan, ele acabou falecendo, a sua esposa Montserrat, ex-esposa que assumiu, é ela que agora concedeu esse campo ao Grupo Sapezal, eles que estão dando essa oportunidade, essa abertura para todos que queiram praticar. A segunda indicação, uma indicação que vem de encontro numa visita em São Paulo, não é novidade, lá nos grandes bairros onde tem bastante circulação de pessoas transitando entre os comércios, o patinete elétrico ele é uma realidade. Em Indaiatuba nós também temos alguns pontos que dariam para ser implantados, mas com muita cautela, com muita... O Luiz até falou, com uma regulamentação, porque teve casos lá em São Paulo de imprudência que acabou não muito bem a implantação. Mas é uma dica aqui que, de repente, nos locais públicos, com parque ecológico ou mesmo a represa, possa ter essa alternativa. E a terceira indicação, uma indicação que vem de encontro na segurança, a lombada elevada é uma realidade, é um local onde os carros respeitam, em frente à Torre Medical, lá naquela área, nós temos bastante consultórios médicos que as crianças e as mães vão até o consultório e precisam que os carros façam, né, a parada na velocidade e respeitem os pedestres naquele local. Então, essas são as indicações. Obrigado, presidente.
Indicações, continue em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Gostaria de ressaltar algumas das minhas indicações. Uma delas é o pedido que a prefeitura faça uma divulgação prévia do lançamento do Bolsa Passe também no meio do ano. Como todos lembram, no final do ano passado, na discussão do orçamento, a gente propôs uma mudança no orçamento, viabilizando assim o Bolsa Passe também no meio do ano, não só no começo de cada ano, como é o padrão. E o compromisso da gestão é abrir também no meio do ano, se necessário, suplementando verba. Mas um problema de todo o começo do ano é a dificuldade dos alunos saberem do Bolsa Passe. Eu sempre acabo informando durante o ano pessoas que estariam aptas a participar do Bolsa Passe e não conseguiram. Então, como vai abrir essa oportunidade também no meio do ano, seria interessante que o município se antevesse essa demanda e já começasse a divulgação quanto antes, para que assim as pessoas que têm a potencialidade de participar do Bolsa Passe venham a participar. Outro pedido que faço, não é a primeira vez, é a questão da elevação e a nivelação das tampas de bueiro com asfalto no nosso município. Alguns pontos estão sendo recapeados e as tampas de bueiro que já tinham sua profundidade estão ficando cada vez mais profundas. Alguns casos a gente sabe que já houveram acidentes, principalmente em dias de chuva, com moto, porque a pessoa não vê aquele buraco, que acaba sendo um buraco institucionalizado ali. Então a gente, na primeira cobrança, recebeu a resposta da prefeitura que tem uma equipe que faz esse nivelamento. Nosso pedido é que isso seja avaliado para ter um respaldo maior, porque são muitas tampas de bueiro espalhadas pelo município em total desnivelamento com asfalto. Isso pode gerar cada vez mais acidentes. Outro pedido que faço é que a prefeitura crie campanhas de conscientização e de orientação como descartar melhor seu lixo eletrônico. Tem muitas pessoas que acabam descartando no meio do lixo comum e isso é nocivo para o meio ambiente. Então a gente faz o pedido que a prefeitura promova esse tipo de conscientização. Outra questão que a gente traz aqui, um pedido para a prefeitura estudar a questão da implementação de jardins verticais nos prédios públicos e, enfim, em lugares que comportem, né? A gente tem ali o novo viaduto, demorou um tempinho para ficar pronto, talvez seja o caso de colocar ali um jardim vertical antes que, de fato, acabe acontecendo algum tipo de pichação, alguns problemas do tipo, se não for utilizado por uma questão que até lembro que outros vereadores trouxeram aqui, de arte urbana. Então, talvez alguns pontos da cidade eles têm a possibilidade de colocar esses jardins verticais e seria interessante o município estudar isso. Outra questão que sugiro para a prefeitura é colocar na rede básica de ensino uma orientação, um primeiro contato sobre o câncer de pele, para orientar as crianças e buscar, assim, fazer uma cidade cada vez mais preocupada com esse tema tão importante. Então, se a gente não introduzir já na primeira infância, ali na escola, a preocupação com uma série de problemas, a gente acaba deixando essa oportunidade passar. E a criança, no momento que ela está na escola, ela está absorvendo tudo que é passado a ela. Então, é interessante, igual um projeto Viva Mais Água, alguns projetos que, de fato, visam a economia de água no nosso município, também pensar na questão de saúde também. Outra questão que sugiro também, não é a primeira vez, a pavimentação no Jardim Morada do Sol. A gente sabe que tem algumas ruas que a gente sempre está pedindo um tapa-buraco, alguma questão do tipo, mas no bairro inteiro como um todo, há muito tempo não tem um grande projeto de repavimentação. Então a gente pede que a prefeitura avalie essa questão aí, para justamente ver se é possível, para quando que é possível. Porque são muitas ruas precisando de tapa-buraco, e algumas que a gente vê que é o buraco do buraco, tapado novamente com o buraco do buraco. Então tem algumas que realmente estão urgentes. Então a gente pede que haja uma análise mais aprofundada desse pedido. E por fim, a questão que muitos que vão para Itaici devem perceber. Ali inaugurou um novo supermercado, o Mercado Dia. Ali tem uma rua lateral que, para quem não mora ali, normalmente não percebe. Algumas pessoas que moram sempre me procuram relatando a dificuldade, principalmente em horários de pico, para acessar por essa rua até a avenida principal, seja para ir para Itaici ou para voltar para a região central. Então ali caberia um semáforo no sentido de um semáforo inteligente. Algumas cidades têm esses semáforos onde tem pouquíssimo fluxo e quando um carro, uma unidade com metal passa ali, aciona um sensor que, segundos depois, trava o fluxo principal e libera a passagem desse veículo. Porque ali, no decorrer do dia, são poucos momentos que realmente precisaria ter o semáforo. Mas nos momentos que precisa, tem gente que fica 5, 10 minutos parados ali. Então não custa nada colocar um sensor que vai ser ativado algumas vezes e não vai atrapalhar nada o fluxo principal e vai facilitar muito esse fluxo dessa rua lateral. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui meus colegas vereadores, cumprimentar aqui toda a mesa, através do presidente. Queria cumprimentar todos que estão assistindo. Queria cumprimentar os homenageados, Bruna Nakamura, o seu Antônio Uzanã. Parabéns aí para vocês. Quero defender agora algumas indicações que vai chegar nas mãos do senhor prefeito. Uma delas é com relação ao final da rua Padre Bento Pacheco. Padre Bento Pacheco é uma rua tradicional, antiga aqui da nossa cidade, mas ali próximo do Colégio Renovação, sentido SP75, existe um trecho lá que ainda não está asfaltado. E eu entendo que já está, passou da hora do asfalto chegar naquela região, e portanto peço para que proporcione afastamento do final da rua Padre Bento Pacheco, ali para frente um pouco do Colégio Renovação. Uma outra questão que eu quero defender aqui, uma indicação, é que se implante uma iluminação lá numa área de lazer, lá num campo que é utilizado lá no Jardim Primavera. Está faltando a iluminação, então estou solicitando que se coloque iluminação naquela região, no campo de areia lá do Jardim Primavera. Também que se reurbanize algumas áreas públicas, algumas áreas de lazer, como a Praça da Liberdade, que eu me lembro, eu tenho grandes recordações, porque ela foi inaugurada no finalzinho dos anos 70, e muita gente utiliza aquela praça para poder passar momentos de lazer, levar seus filhos, então ela precisa de uma reurbanização completa.
O vereador,
já está mexendo, né?
Eu gostaria que Vossa Excelência fosse formado, que já está mexendo, já e está. Também é fruto de uma também indicação minha aqui, semelhante.
Ok, ok. Que bom, a gente reforça os pedidos. Eu passei lá outro dia e vi que ela está, alguma coisa está acontecendo. Isso aqui, gente, que eu venho colocar aqui, são coisas que eu recebo no meu gabinete, solicitações da população que eu recebo e que eu passo para verificar e também peço para que chegue nas mãos do senhor prefeito. E também outras reurbanizações aqui, como na área de lazer do Jardim Morumbi, como né, no campo de areia lá da SECAP, e também como a praça lá no Parque das Nações. Então, são reurbanizações que a gente entende que está na hora, porque é utilizada por uma grande parte da população, e que se tiver tudo mantido de maneira... a manutenção estiver em dia, eu tenho certeza que o modo de utilizá-la será bem mais proveitoso. Muito obrigado.
A palavra ao vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, à imprensa que nos acompanha, a todo o público presente. Muito obrigado, muito bom vê-los nessa sessão de Casa Legislativa, principalmente porque está frio lá fora, então a gente agradece o esforço de todos vocês de estarem aqui para nos acompanhar. Senhor presidente, em primeiro lugar, resolver o problema com o trânsito na entrada e saída do bairro Jardim Oliveira Camargo. É mais ou menos o que foi dito também por mim na semana passada sobre a questão da rodoviária. Sabemos, sim, que trata-se de um entroncamento estadual. Nós sabemos, é verdade, não é competência exclusiva da prefeitura de arrumar aquele local. Mas é mais uma lenda da cidade que está aqui há muito tempo. Perguntei agora ao meu colega, que agradeço, o vereador Alexandre Pérez. O bairro foi urbanizado nos anos 80, então a gente pode garantir que há pelo menos 30 anos nós temos um problema naquele local, que é de responsabilidade do Estado, fica de responsabilidade do Estado e fica por isso mesmo. Acho que todos aqui conhecem e sabem de mortes que ocorreram naquele cruzamento, que sabem o problema que os moradores do bairro enfrentam diariamente naquele local, principalmente em horário de pico. E o meu pedido, novamente, é de que o Executivo não seja passivo, de que a gente não fica com essa história de que pertence ao Estado, não podemos fazer nada e fica por isso mesmo. Tem que bater na porta do governador toda semana para falar: governador, e aí, vamos resolver? Artesp, e aí, vamos resolver? É assim que tem que agir. A gente está ouvindo essa história há muito tempo, né? E a gente precisa de uma resolução. Segundo lugar, realizar estudos e após melhorias no entorno do Parque da Criança. Geralmente é uma matéria de ofício, mas essa nós precisamos pedir porque está acontecendo uma coisa muito complicada lá, por ser o Parque da Criança, né? É um local frequentado exclusivamente por crianças. E aí a falta de iluminação está trazendo insegurança para os frequentadores do local. Você imagina, um bom empreendimento, a prefeitura acertou no Parque da Criança, mas você imagina você levar seu filho lá num local escuro e ficar com medo dele sair correndo, de alguém chegar por perto. Ouvimos a questão também de usuários perto daquele local. Então, precisamos levar isso de forma séria. Também, senhor presidente, melhorias em relação ao mau cheiro e o descarte irregular de lixo nos contêineres no condomínio Mirim 1. Condomínio Mirim 1 é um condomínio popular, né, do Jardim Morumbi. Acabou de ter uma alteração viária naquele local. E tem 5 containers na frente do condomínio. Além de ser um certo exagero, você imagina que é um container de descartes orgânicos, que o pessoal não joga descartes orgânicos. Então, tem causado um mau cheiro para muitos indaiatubanos que moram naquele local. É um problema urbanístico, porque a pessoa, não sei o que é que dá na cabeça de determinadas pessoas, mas a pessoa vê uma caçamba de lixo orgânico e coloca um sofá, uma cama, uma televisão antiga, e isso causa problemas para o condomínio, para os moradores, para o bairro Jardim Morumbi inteiro. Então, precisamos realmente de uma revisão nisso, melhorias, distribuição dessas caçambas, colocação de uma caçamba de lixo completo e, principalmente, a passagem do catabagulho. E por último, senhor presidente, não menos importante, a realização de estudos e reforço da ronda policial, da estrutura policial, no horário de pico do Parque Corolla, das 17 às 18 horas. É o momento que nós temos duas situações acontecendo: tráfico de drogas, que não é novidade para ninguém, e a gente precisa combater, e, por incrível que pareça, no horário de pico nós recebemos diversas reclamações, filmagens, enfim, de rachas entre motoqueiros no horário de pico. Então o pessoal fica fazendo zigue-zague no carro, fica rampando na lombada no horário de pico, horário de saída de crianças, é o fim do mundo. Então, para coibir, infelizmente, como a gente já não preveniu, vamos remediar, colocando uma ronda ostensiva lá, principalmente nesse horário de pico. É um lugar que tem realmente bastante movimento, justifica-se o pedido e tenho certeza que a gente vai conseguir chegar numa solução. Muito obrigado, senhor presidente.
Indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Edivaldo.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente. Hoje nós tivemos 81 indicações. Tá? O que, que é indicação? Né? As pessoas entram em contato com a gente, nós andamos na rua, você vai vendo um problema, você leva a ideia, né, para a prefeitura e é distribuído para as suas devidas secretarias. Tá? Por outro lado, às vezes decepciona um pouco, já vou entrar na minha indicação, como é tratado isso daqui. Tá? Eu garanto para vocês que não chega, né, a 1%, 2%, 3% para algum vereador, como é tratado. Se você hoje, né, ligar de manhã na rádio audiência, você tem 99% do seu pedido ser feito. Por quê? Né? Existe toda uma estrutura em volta do prefeito. Né? Eu tenho 3 indicações de 2017 para cá que não foi atendido e era alguma coisa muito simples, que inclusive está dentro de uma indicação minha aqui, pintar as ruas, né, ali da Vila da Mercedes e pedir a iluminação, reforma da iluminação daquela praça. Aí a partir do dia 15 tem lá, né, o aplicativo que você manda um recado, né, para o executivo, diretamente ao prefeito. Em 3 dias aquilo estava tudo reformado. 2 anos e meio, né, eu tenho certeza que tem mais vereador aqui que pediu, tá, não é atendido. Nós pedimos uma lombada em determinado local, você não consegue. Liga na rádio, 3 dias depois tem. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? Tá? Obra social, que hoje o que eu mais faço é isso. Você fiscaliza o que pode, né? E dificilmente você consegue trabalhar desse jeito. Então, aí pego hoje, como primeiro secretário, 81 indicação, tá? É decepcionante. Então, gostaria de pedir, né, para os nobres aí, fazer um pouco menos para a gente poder brigar mais em cima de cada caso, tá? E se continuar, né, tratando dessa maneira essa casa, tá, fazendo política em cima de atendimento, que a gente briga há anos e não consegue, então está chegando aí eleição, então vamos tratar com todo mundo com o mesmo respeito. É isso que eu gostaria de deixar claro. O meu desabafo hoje, peço desculpa, porque quando você olha uma quantidade de serviços, até eu brinquei com o Januba, você andou bastante no Jardim Primavera essa semana, tá? Duvido que vai ser atendido alguma coisa que ele está pedindo, tá bom? A não ser que você ligue na rádio de manhã ou você mande aí agora no zap, tá? Que uma secretária que responde tem mais autoridade que um vereador. Só isso, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Januba.
Boa noite, senhor presidente, companheiros de bancada, público presente, imprensa, bom, enfim, a todos que estão hoje aqui nessa noite fria. Vai dar a impressão que eu combinei com o Edivaldo para falar essa fala e não é verdade. Só agora que a gente está tendo o mesmo sentimento e a mesma preocupação que o Edivaldo tem. Eu estou aqui com 3 indicações do Jardim Primavera. Tem 2 anos e meio.
Uma delas, posso dizer para vocês, que é na rua, rua Walter Biel, ali junto, entre Vila Furlan e Jardim Primavera. Tem toda uma área verde que vai lá para a extensão do Deco, lá os colégios lá. Essa área está preparada com, com todos os condutores de fiação para que seja colocada a iluminação nessa área verde, que é extensa, e que tem uma grande quantidade de alunos que vem para a Max Planck, que faz aquele caminho ali, pessoas de idade que volta, que vem do serviço, e que de noite é escuro, né? Muito escuro. Então, são 2 anos e meio e repetindo essa indicação a cada 6 meses. Né? É duro. E nós somos, companheiro, da base. Como o companheiro falou, é mais fácil ligar na rádio audiência. Né? E às vezes o companheiro, o cidadão da comunidade, cobra, pô, mas eu pedi para você uma iluminação e vocês não conseguem colocar, depois vem pedir voto para mim. Né? Tem uma outra no mesmo bairro, que é o cruzamento da rua Itu com a Walter Ambiel, também a mesma coisa, difícil o cruzamento, aquela rua que vem da Vila Mercedes, que sobe para a Vila Furlan, muito difícil você ali às 5 horas de manhã cedo, você também não consegue, estão pedindo um semáforo, uma lombada, qualquer situação que dê condição da população usar. Né? No mesmo bairro, 2 circulares se cruzam na rua Itu com a Perdeneiras, e que não consegue os 2 circular com os carros parados, 2 anos e meio. Então eu não vou falar mais porque o companheiro já desabafou e eu vou pela mesma caminho. Então, mais fácil chegar dia de sábado, de manhã cedo, ligar para a Rádio Jornal e pedir para fazer um pedido do vereador, que não tem custo, né? É coisa simples, toda a população precisa, iluminação, adequação, coisas fáceis de ser feito. Mas infelizmente os vereadores muitas vezes têm essas dificuldades. Obrigado, senhor presidente.
Indicações continuam em discussão. Apresentei também algumas indicações. Uma delas, transformar a rua Carlos Alberto Bill, ali no Jardim Monte Verde, mão única. Hoje, na realidade, nós fazemos esses pedidos para que mude-se ruas de mão, quando eu acredito que deveria ser feito um estudo para que fossem mudadas todas as ruas daquele bairro, que se fossem necessárias já mudar, e já não tivesse que ficar fazendo de forma assim, picado. Uma outra também é aumentar a ronda policial lá na praça, ronda policial, instalação de câmeras lá na Praça das Cerejeiras, essa praça ali próximo da Vila Suíça, da Padaria Suíça. Esses problemas lá já acontecem há algum tempo já. E semana passada fui procurado por uma moradora de lá, que continua acontecendo as mesmas coisas nos sábados, finais de semana, bebedeira, drogas e outras coisas que acontecem nessa praça. Então se faz necessário o aumento da ronda policial, assim como a instalação de mais câmeras lá naquele local. Também fiz um pedido para que seja realizada a manutenção das placas de identificação dos bairros. Eu sei que hoje nós temos a facilidade do GPS, do Waze, mas lá no Jardim Paulista, principalmente ali na rua, nas esquinas com a rua Anhangabaú, na grande maioria não tem as placas, mas nos lugares que tem não dá para ler. Mas eu também tenho certeza que isso acontece em outros pontos da cidade. Então se faz necessário uma atenção especial na indicação das ruas com os nomes dos nossos bairros da cidade. E uma outra indicação que fiz, aqui também diz respeito à faixa de pedestre, fazer manutenção das faixas de pedestre. Citei aqui a rua Antônio Cantelli, Namorado Sol, esquina com Silvio Candelo, mas o pedido também estende para as demais ruas do bairro, que se faça necessário essa melhor identificação nas faixas de pedestres. Lidas e discutidas as indicações, as mesmas serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Passamos à leitura dos requerimentos. Com a palavra, o primeiro secretário.
Requerimentos 16 de 2019. Arthur Espíndola. Requer informações referentes ao Memorando número 97 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde.
Requerimento está em discussão.
Senhor presidente, peço vistas até a próxima sessão.
Pedido do vereador Cebolinha, está em discussão o pedido de vista, em votação o pedido de vista é a próxima sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, manifeste, o pedido de vista foi aprovado até a próxima sessão. Com a palavra o primeiro secretário.
Requerimento número 17/2019, Ricardo França. Requer informações referentes à contratação de atletas pela Associação Desportiva de Indaiatuba.
O requerimento está em discussão.
Senhor presidente, peço vista até a próxima sessão.
Pedido do vereador Cebolinha, está em votação pedido de vista até a próxima sessão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, manifestem. O pedido de vista foi aprovado. Peço suspensão da sessão por um minuto. A sessão está reaberta. Com a palavra o primeiro secretário.
Moções 59/2019. Massal Kanesaki. Congratulações à estudante Bruna Arisa Shoji Nakamura pelos excelentes resultados obtidos nas Olimpíadas de Matemática, Física, Astronomia e Informática realizados no Brasil e no exterior. Número 60, Cebolinha pediu adiamento. 61, Massal Kanesaki, pesar pelo falecimento da senhora Luzia Aparecida Martins Aliberti, ocorrido no dia 10 de maio de 2019. 62, Cebolinha, congratulações à Secretaria Municipal de Esportes pela 16ª campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. Número 63, Silene Carvalini pediu adiamento.
As moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Cebolinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, público que nos honra com sua presença, ao meu querido e fraterno amigo Massal, eu não queria que fosse tudo aquilo, Massal. Eu achei que 4-0 foi assim, faltou respeito. Eu entendo que isso não poderia ter acontecido e vou fazer um voto de pesar. Por isso que o Palmeiras fez lá com o seu time no, na noite de sábado. Meus amigos, eu estou fazendo aqui uma moção a Secretaria Municipal de Esportes, em especial a organizadora, a professora Cris Toledo, pelo trabalho de arrecadação de fraldas que foi feito agora, recentemente foi entregue. Arrecadou-se 257.758 unidades. Isso foi distribuído para várias entidades. É um trabalho que, ao invés de se cobrar qualquer taxa daqueles que vão usar a área esportiva, os cursos da área esportiva da nossa secretaria, os alunos, juntamente com os professores, fazem essa campanha de arrecadação de fraldas. Isso realmente é de uma grande importância. Isso é, sem a menor sombra de dúvida, um dos trabalhos mais bonitos feito pela Prefeitura Municipal no campo da solidariedade, no campo da distribuição. Vocês bem sabem, aqueles que, como eu, que andam pela cidade, que visitam famílias, sabem da dificuldade que muitas e muitas e muitas famílias têm para comprar a fralda, para arrumar a fralda para os seus parentes, para os seus irmãos, para os seus amigos, enfim, é uma luta muito grande. E a fralda, essas quase 260 mil fraldas arrecadadas, por certo, vão servir de consolo e de ajuda a muitas famílias. Quero dizer a Cris, meus parabéns a você, aos seus professores, aos alunos que colaboram até mais do que aquilo que se é pedido, porque também não é obrigado a fazer essa doação. E realmente é um número expressivo, é algo absolutamente muito bonito. E eu, como digo sempre, eu tenho na minha concepção de muitos anos na vida pública, que o que verdadeiramente engrandece são os atos compromissados, os atos de amor, os atos partilhados dentro da comunidade. Realmente nem tudo é como a gente quer e nunca vai ser. Mas nós vamos tocando o barco e vamos fazendo o pouco que cada um pode fazer. Porque se todos ajudarem um pouco, como esse aluno de uma família também que luta o dia a dia, foi lá e deu um pacote de fralda. É pouco para uma pessoa, mas é gigantesco na soma de todos os resultados. E é nesse sentido que eu quero aqui deixar o meu cumprimento a cada um de vocês e, em nome da Cris, dar os parabéns a toda a equipe, a toda a secretaria. Deixo também aqui meu abraço ao secretário Marcos. Um grande abraço, muito obrigado por essa demonstração de carinho.
As moções continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Massal Canezaki.
Novamente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Também desculpar a todos os vereadores pelo desencontro, mas agradecer pelo entendimento. E também agora, neste momento de moção, parabenizar a Cris, a toda a Secretaria de Esporte, realmente, num momento importante, vai contribuir bastante com as pessoas que precisam. Hoje mesmo estava comprando fralda para o meu sogro. Realmente é caro, pessoas que não têm essa possibilidade, vai ajudar muito essa ação. Parabéns a todos que estão aqui presentes. Sobre a moção que eu hoje apresento, senhor presidente, é realmente de um feito muito importante para a nossa cidade, porque nós temos que presente a comunidade japonesa em peso, porque nós temos no meio da comunidade uma menina que realmente ela é diferenciada, em exatas. Né? Eu estou aqui congratulando a minha amiga Bruna, a Arissa Soji Nakamura e o Nunes. Por favor, Nunes, ergue o quadro que vocês estão vendo ali, aquele quadro de medalhas. Todas aquelas medalhas são conquistas em várias Olimpíadas de matemática, física e outras e na área de exata. E ela, recentemente, a Bruna, que está aqui presente hoje com a família, a Eunice, o Sandro, eles são formados pela USP. Então, filha de peixe, né? Peixinho é, e não foi diferente. Ela, como irmão dela, estuda também, o filho já estuda na USP, e ela já está encaminhando, e várias conquistas que ela conseguiu, graças a todo esse apoio da família. Também, não posso deixar de citar, o Kumon, que é uma metodologia na qual eu fiz parte também, tive orgulho, tá? A professora aqui no Oricossá, né? Toda a sua equipe, a família, E os amigos aqui prestigiando, presente também o presidente da Associação Esportiva Takashi Ueno, presente aqui, citei já Anésio Kimura, João Yamate, que fazem parte do conselho, realmente reconhecendo este momento de importância. Quero colocar para vocês exatamente um currículo dela, né? O currículo dela, que desde 12 anos de idade ela já participa dessas Olimpíadas, competições. E o Luiz, da Meta, que estava conversando com ele, a escola Meta realmente tem obtido várias conquistas na área da robótica. E é um feito muito importante, né, Luiz? É esse daqui da Bruna. E aqui ela tem, vou citar aqui, são algumas, tá? Olimpíadas Paulista de Matemática 2016-18, medalha de ouro e bronze. Concurso Nacional Canguru Sem Fronteiras de Matemática 2016-17-18, medalha de ouro. Olimpíadas Matemática Rio Platense, Buenos Aires. Ela, com 12 anos apenas, foi lá sozinha e trouxe, né, a participação junto com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, medalha de ouro e prata. Olimpíadas de Matemática Unicamp, 2017-18, medalha de bronze e ouro. Agora, entre outras medalhas, mas por que nós estamos homenageando? Eu fiquei sabendo, né, desse feito e eu falei para a mãe dela, não pode passar em branco, tem realmente se enaltecido. Foi notícia de G1, foi notícia aqui da região, São Paulo, Brasil. E ela participou agora, recentemente, né, numa Olimpíada que se chama... Eu vou falar aqui, tá, pessoal, não sei muito soletrar aqui. European Girls Mathematica Olympiadas 2019. Foi na cidade de Kiev, lá na Ucrânia, e ela participou junto com 4 meninas que foram selecionadas aqui no Brasil, representando a equipe brasileira. E elas ficaram na posição 20ª colocada do mundo. Entre 49 países, essas meninas conseguiram ter esse resultado. E detalhe, a Bruna, ela tem 15 anos. As meninas lá, todas 17 anos, as outras 3. Então, ela já está inserida, já está participando. E quando foi convidada para fazer a prova, ela não estava no Brasil. Ela estava em viagem com a família no Japão, comemorando seus 15 anos. E os organizadores dessa Olimpíada foi até a família, reconheceram do potencial dela e aplicaram a prova nela numa universidade, um local onde deram essa oportunidade de ela fazer a prova. E ela certamente conseguiu esse resultado, essa participação, e é por isso que nós estamos aqui hoje colocando essa moção, congratulando a Bruna, que realmente é diferenciada, nos representa, representa o nosso país e teve todos os resultados. E a mensagem que ela deixa aqui, a mãe, né? Ela fala assim que a todos os jovens e crianças tem que ir atrás do sonho. Tem que persistir, esforçar, dedicar. Que no final vale muito a pena. Parabéns, Bruna. Parabéns, família. Nosso orgulho de toda a cidade de Indaiatuba. Parabéns.
As moções continuam em discussão. Quero parabenizar também aqui a Bruna, homenageada do vereador Massal, por tantas conquistas e representando o nome da nossa cidade. Também cumprimentar a Cris, todo o pessoal da Secretaria de Esportes, que através dos diversos polos hoje que a Secretaria tem, no ato das inscrições, arrecadam essas fraldas em uma quantidade grande de unidades, mais de 260 mil, e certamente vai ajudar e favorecer muitas pessoas aí, principalmente as entidades que muitas vezes não têm condições de comprar para os seus internos, assim como muitas pessoas que às vezes precisam e acabam procurando essas entidades. Essas fraldas ajudam e muito. As indicações estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As moções estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, manifestem. As moções foram aprovadas. E a moção de pesar será encaminhada à família enlutada. Passamos às matérias apresentadas. Com a palavra, o primeiro secretário.
Matérias apresentadas. Projeto de Decreto Legislativo 3 de 2019, Chaparini, dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão indaiatubano ao senhor José Frederico de Magalhães Braga, às comissões 4 de 2019. Alexandre Pérez, dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão indaiatubano ao senhor Marcos Poli Mug, às comissões 42 de 2019. Alexandre Pérez, dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público cadastrado sobre o número D2224 de 81, às comissões 64, Arthur Espíndola, proíbe a fabricação caseira, distribuição e comercialização com finalidades terapêuticas ou medicinais do dióxido de cloro, conhecido como MMS, às comissões 69, Chaparini, denomina a rua Vitória Coco Brizola o logradouro público do loteamento Jardim Barcelona, que especifica, às comissões 70-2019, Chaparini, denomina a rua Helenita Abraão Fará Ferreira o logradouro público do loteamento Jardim Barcelona, que especifica, às comissões 72, Cebolinha, denomina Luiz Carlos Antunes o logradouro público do loteamento Jardim Residencial Dona Lucila, que especifica, às comissões 73, Alexandre Pérez, denomina rua Nair Paratelli Stein o logradouro público do Jardim Laguna, que especifica, às comissões 75, Executivo Municipal, da nova redação ao inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.097, de 19 de março de 2019, que autoriza a premiação em dinheiro aos vencedores de concursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura no corrente exercício, às comissões 76, Executivo Municipal, autoriza repasse de recursos financeiros em favor de entidade que especifica no corrente exercício e dá outras providências, às comissões. Lido, presidente.
Na ordem do dia, tem um requerimento de regime de urgência.
Requerimento de regime de urgência. Projeto de Lei 76-2019. A mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, alínea A, do regimento interno, que o projeto de lei número 76-2019, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 20 de maio de 2019.
Pedido de regime de urgência está em discussão, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O pedido de regime de urgência foi aprovado. Passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário.
Projeto de Lei 76, Executivo Municipal, autoriza repasse de recursos financeiros em favor da entidade que especifica no corrente exercício e da outras providências.
O projeto está em discussão única para se tratar de regime de urgência. Com a palavra, o vereador Cebolinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, público que nos honra com sua presença, esse é um projeto muito simples, mas de muita importância. É um projeto em que nós estamos transferindo para o Hospital Augusto Oliveira Camargo R$ 360 mil para a compra de um aparelho, me parece, de cardiologia. Depois eu acho que o doutor Chaparini explica melhor. E esse valor é um valor que nós conseguimos, juntamente eu e o doutor Chaparini, junto com o então deputado Milton Monte, que fez uma emenda orçamentária no fim do ano passado, e conseguiu a liberação deste projeto, deste valor, que foi numa reunião que tivemos em São Paulo duas vezes, conversando com o deputado, para que fosse especificado. E o porquê desse regime de urgência especial? Porque os aparelhos já estão encomendados e nós, com essa questão do dólar subindo da maneira que está, cada dia que passa, a gente acaba perdendo algum valor importante na compra desses aparelhos, muito importante para o nosso hospital. Eu, de antemão, quero agradecer a todos os vereadores, todos, sem a menor exceção, primeiro por terem votado o regime de urgência desse projeto e, por certeza, votarão favorável, porque o interesse maior é a população e essa verba vem no encaminhamento para que a gente dê ainda todas as condições que se fazem necessárias. Quero desde já agradecer e pedir o voto favorável a todos os senhores vereadores e à senhorita vereadora. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Projeto com a palavra, o vereador Arthur Espíndola.
Presidente, serei bem breve para não correr o risco de ser redundante. Acho que já foi bem explicado pelo líder do governo de que está sendo destinado R$360 mil para a compra de equipamentos de ultrassom e ecocardiograma. O único comentário que eu gostaria de fazer é endossar o que já foi dito por outros vereadores aqui sobre nós estarmos vivendo em um momento em que não se valoriza o legislativo. Então, tudo que é de ruim é culpa dos vereadores e tudo que é de bom não é culpa de ninguém. Então, nós tivemos dois vereadores aqui, Cebolinha e Dr. Chaparini, que foram atrás dessa verba com o Legislativo Federal. Nós temos aqui uma votação de forma unânime de um regime de urgência, que se não passasse nós teríamos problemas em relação à aquisição do equipamento. E com certeza nós vamos ter aqui uma votação unânime da transferência dessa verba, porque o povo de Indaiatuba precisa e os vereadores foram lá e conseguiram esse equipamento. Eu acho que é muito importante, inclusive para o próprio Poder Executivo entender a lição do quão importante é esta Câmara. Porque nós só estamos conseguindo isso com coesão, com diálogo. E quem vive pelo Legislativo por aí sabe a dificuldade que é de ter uma votação unânime. Sempre procuram pelo em ovo. E nós temos aqui uma oposição nessa casa, representada pelos três vereadores aqui, que é coesa, que entende a necessidade da cidade de Indaiatuba. Não tenta fazer populismo, vender situações por conta de projetos que vêm com tanta urgência a essa casa. Então fica o parabéns aos dois vereadores, fica o parabéns a esta casa legislativa pela aprovação desse projeto que será aprovado em breve e fica um recado a todos, principalmente ao Poder Executivo. Os vereadores são muito importantes, o legislativo é muito importante. Se isso daqui fosse barrado hoje, a população de Indaiatuba ficaria sem esses equipamentos. Então, fica o recado para que seja mais valorizado a coesão dessa casa e a atuação desses vereadores, como já foi dito por dois vereadores aqui nessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Também quero cumprimentar e parabenizar o vereador Cebolinha, o vereador Dr. Chaparini, também o deputado Milton Monte, que durante seu mandato não deixou de dar atenção aqui para a cidade. Dizer que é importante nós procurarmos aqueles deputados que passaram por aqui na última eleição e tiveram uma grande quantidade de votos e sequer se lembram onde é Indaiatuba. Então, que a gente possa identificar esses que tiveram votações expressivas e reivindicar emendas parlamentares para a cidade, que eu tenho certeza que serão muito bem-vindas, independente da área, mas principalmente na área da saúde. O projeto continua em discussão, o projeto está em votação única. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, o projeto foi aprovado. Já estamos na ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário.
Ordem do dia. PL 59. Alexandre Pérez. Denomina a rua Clarice Rocha de Souza, o logradouro público do Jardim Laguna, que especifica votação única simples.
O projeto está em discussão única, o projeto está em votação única. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, o projeto foi aprovado. Com a palavra o primeiro secretário.
PL 61-2019, Executivo Municipal. Da nova redação a dispositivos da Lei 5.146, de 19 de junho de 2007, que proíbe a realização no município de eventos e festas de longa duração, ultrapassem 10 horas de atividades dançantes ininterruptas.
O projeto está em primeira votação, em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifeste. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra o primeiro secretário.
L66-2019, Executivo Municipal, da nova redação a dispositivos da Lei número 2007, de 4 de novembro de 83, que dispõe sobre a criação do Fundo Social de Solidariedade e da outras providências. Primeira votação simples.
O projeto está em primeira discussão, o projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Agradecer aqui os cupcakes que a Bruna nos deu. Obrigado, viu? E parabéns mais uma vez para você. Até gostaria que a Bruna se levantasse, nós não fizemos isso no momento da moção, para que a gente soubesse quem que é a Bruna e desse uma salva de palmas para ela. Parabéns, Bruna. Terminada a ordem do dia, passamos a palavra livre com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Bom, mais uma vez boa noite. Mais uma vez parabéns à Bruna. Quero dizer que quando eu foi Olimpíada de Matemática, né, Bruna? Eu também, quando estava no ginasial, eu também disputei Olimpíada de Matemática e fiquei entre os 15 primeiros do estado de São Paulo. Também tive o privilégio, é muito gostoso essa área da matemática. Tomara que você seja tenha muitas coisas boas aí nesse ramo da matemática, que é realmente maravilhoso. Eu que sou engenheiro civil sei disso. Bom, enfim, eu queria falar um pouco primeiro dos problemas que aconteceram no final de semana com relação à nossa saúde. Tivemos duas mortes aqui na nossa cidade. Quero me solidarizar com a família. Realmente é muito triste. Uma pessoa, um recém-nascido faleceu, uma criança de em torno de um ano e meio também veio a falecer. Teve um outro caso que teve alta e depois teve que ir para um outro local, porque senão ia acabar perdendo também a criança. Isso realmente é muito triste. Hoje a secretária da Saúde esteve aqui dando as suas explicações. Ela nos informou que todas as providências, todas as investigações estão sendo tomadas com relação a isso e que se tiver alguma negligência, ela será sanada e os responsáveis serão punidos, porque realmente a gente não pode permitir esse tipo de condição aqui na nossa cidade. Alegam muito que vem muita gente de fora, então quer dizer, vem de fora porque é bom, se é bom não consegue tocar, porque daí não dá conta. Então fica difícil, é um paradoxo difícil da gente enfrentar. Agora, uma coisa, vou ficar no pé. Nós temos aí um prédio novo, um anexo do AOC, que era para estar pronto em 2000, ou no final de 2016, no máximo no início de 2017, portanto, pouco mais de 2 anos atrasado aquela construção do AOC, e aquilo dobraria a capacidade de internação aqui do nosso hospital. Então, portanto, quanto mais atrasa, é menos gente atendida e mais alimenta o caos. Já preparei um ofício, dessa vez não foi via requerimento, viu, Cebolinha? Foi via ofício, que se a prefeitura se manifeste com relação ao prazo de inauguração, mais o prazo para inauguração dessa ala nova do AOC, que vai trazer mais 174 leitos aqui para ser utilizado em nossa cidade. Enfim, fica a minha solidariedade e fica aqui a minha cobrança para que o mais rápido possível a nova ala entre em funcionamento. Uma outra questão que eu quero também salientar aqui, eu apresentei na semana retrasada e na semana passada dois requerimentos. Um deles foi com relação a essa veiculação de obras públicas que estão sendo divulgadas na nossa cidade. Estão sendo divulgadas 90 obras já concluídas e mais 40 em andamentos. Eu que ando a cidade bastante, todo dia, mesmo porque trabalho não sai, portanto tenho que rodar a cidade todo dia, eu não consegui verificar essa quantidade de 130 obras, 90 concluídas e mais 40 em andamentos. Então fiz um requerimento pedindo o endereço delas, que eu queria verificar. Existe mesmo tudo isso ou não existe mesmo tudo isso? E eu recebi a resposta. E por incrível que pareça, só para se ter uma ideia, dessas obras que estão sendo vinculadas, 28 são pinturas. Pinturas de escola, pinturas de creche. Ora, pintura não é obra. Pintura é uma manutenção. Então, para você ter uma ideia, está aqui, ó, pintura da IMEB, professor Vladimir Oliver, pintura da IMEB, professor Eduardo Borsari, pintura da IMEB, professor Joaquim Aparecido da Rocha. Então, tem 28 pinturas que estão sendo vinculadas como obras. E eu não entendo que isso são obras. Para vocês, para me explicar mais um pouco, intervenções no trânsito, como pintura de faixas, 9. Então, você pintou uma faixa, fez uma zebra, 9 obras. Fica complicado. Isso é um serviço, isso não é uma obra. Mudança de sentido de rua. Se a rua ia para a direita, agora vai para a esquerda, obra. Fica difícil, né? Substituição de lâmpadas por lâmpada de LED, obra. Então, no mínimo, eu entendo isso aqui como um descaso com as informações, descaso com a própria população, que está sendo colocado como obras, sendo que tem serviços, manutenções, ações, mas não são obras. E fora algumas obras desmembradas, tem aqui ampliação e reforma no 16 de janeiro. Tudo bem, lá foi feita alguma coisa significativa. Só que depois, abaixo, estacionamento do 16 de janeiro. Peraí, mas não é a mesma obra? Então está desmembrando obra para dar volume de obra. Então isso é muito triste, esse tipo de situação, e isso sendo vinculado nas televisões, nas rádios, nos jornais. E aí é o famado fake. E vou mais além. Eu ainda fiz o requerimento pedindo quanto custou para isso? E veio a informação. Quase 300 mil reais para divulgar isso em alguns dias. Então, no mínimo, isso é um desrespeito com a população. Me desculpe. Então, coloque obras, ações e serviços. Tudo bem. Pode até ser que tenha mais. Mas obras, isso não são obras. Isso é uma mentira com a nossa população. E nós que fomos eleitos para fiscalizar esse tipo de coisa, não podemos permitir uma coisa dessa. Tudo isso aqui vai ser disponibilizado no meu site para quem quiser verificar, olhar. E fica aqui um desabafo para que esse tipo de situação fake não aconteça. Porque eu acho que não é nem só em Indaiatuba, é no Brasil inteiro. Ninguém aguenta mais mentiras sendo ditas e nas custas do dinheiro público. Isso não dá mais para aceitar. Muito obrigado.
A palavra livre, o vereador Ricardo França.
Novamente, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. De fato, a gente vê aí como é difícil a gente aceitar algumas coisas no nosso município, né, vereador? A gente aqui faz uma oposição muito propositiva, por vezes a gente mostra que o caminho não é gastar dinheiro tanto dinheiro em propaganda institucional e sim começar a gastar mais onde é mais essencial. A gente aqui fez diversas emendas no PPA e também em outras leis orçamentárias que vieram posteriormente, solicitando mudança no orçamento, normalmente pegando dessa fatia larga que o município tem na propaganda institucional. Não passa, a maioria das emendas não passa, não é permitido, para depois vir e gastar um valor desse com uma informação que não é exatamente a verdadeira. É, vai nessa direção também pedidos que já fizemos no passado para mudar a meta da mortalidade infantil no nosso município, para colocar uma meta mais rigorosa e assim exigir um trabalho mais profundo para combater esse problema que a nossa cidade atravessa há muitos anos. Também a questão variada sobre a questão da saúde no nosso município, né? A gente tentou mudar não só a mortalidade infantil, mas também 3 milhões de propaganda direto para o orçamento da saúde, que à época também não foi aceito. Então, tudo isso valida as nossas cobranças, que vão em cima de gastar melhor o que a gente tem de recurso e também promover um orçamento realmente verdadeiro, porque todo ano vem um orçamento para essa casa aprovar que nunca condiz com a realidade. Por sorte, é sempre para baixo, né? O orçamento vem sempre 900, 800 e poucos milhões e a gente arrecada 1 bilhão e tanto. Então, essa verba que sobra entre excesso de arrecadação e economia orçamentária vira o superávit do ano seguinte. E nesse acúmulo de dinheiro após dinheiro, fiz a discussão no projeto aqui passado, na segunda-feira passada, sobre a aprovação das contas de 2016, a gente tem um dinheiro muito grande guardado e parado no município que deve ser gasto da melhor forma possível. A gente vê o AOC, eu e o próprio Alexandre, a gente visitou a obra em 2017, que já era para estar em vias de fato de terminar e estava só o esqueleto ali, o pessoal estava colocando até gesso. Lembro que a gente até comentou algumas quedas ali de água, a gente ficou bem atento a alguns problemas da obra que foram sendo solucionados, mas a obra já era para estar terminada, a ampliação do AOC. E passa ano, passa mês, a coisa não vai para frente. Agora parece que vai vir mais um pedido para a Câmara autorizar um manejo do dinheiro público para colocar mais recurso na AOC, para terminar finalmente a obra. Uma obra orçada em aproximadamente 20 milhões, que a Prefeitura já pôs 5 e vai botar mais 3 e tanto. Eu sou a favor de terminar a obra, mas eu também sou a favor de que as metas sejam cumpridas, né? Como bem o Alexandre colocou, colocar que tem 90 obras, sendo que a maioria não é obra, não é justo. Colocar prazo de obra de execução num viaduto de 12 meses demorar 30, não é justo. Então, tem muita coisa que precisa ser feita no nosso município, que a gente tem dinheiro para fazer e acaba nessa situação. A gente teve estes lamentáveis casos nos últimos dias aí. A gente conseguiu conversar bastante na rede social com a família, com muitas pessoas interessadas em averiguar o que está acontecendo na saúde do nosso município. É uma sensação terrível, a gente sabe que você demora 3, 4 horas ali na OC, de qualquer maneira, para passar na enfermeira e depois no médico. Isso pode, com certeza, causar um tumulto maior ali e atrapalhar os profissionais. A secretária veio aqui dar as suas explicações. Os casos estão sendo avaliados pelos comitês, tanto da saúde municipal quanto da OC, para averiguar o que houve, se houve erro médico ou não. E havendo, é óbvio que isso tem que ser punido. Se foi apenas uma fatalidade inevitável, como correr atrás para que isso não continue acontecendo e principalmente os outros problemas da nossa saúde pública? A gente tem filas enormes em todas as áreas. Então, muitas vezes usa-se de argumento que a nossa saúde no pronto-socorro, no UPA, está ruim porque outra cidade está pior. E aí vem o pessoal de lá para cá. Pode até ter um peso, sim, com certeza. É natural que haja um peso. Mas a gente vê saúde pública de fila para exame, para cirurgia, para consulta, e tudo isso não tem cidadão de fora da cidade. E se tem, a prefeitura tem que aumentar as formas de fiscalizar e evitar isso. Então a gente tem dois problemas que podem e devem ser resolvidos. Dinheiro em caixa tem, tempo tem. Ah, o prefeito faz 2 anos que está aí, o grupo dele faz mais de 20. Ele não chegou ontem. Esse grupo está aí comandando o município há mais de 20 anos. A saúde melhorou em 20 anos? É claro que melhorou. Mas o tanto que deveria? Foi eficiente esse gasto? Quanto dinheiro está parado e poderia ser gasto da forma correta no nosso município? Então, os questionamentos sempre vão nessa direção. A gente sempre propõe algo melhor para o município. E não basta a gente ficar reclamando. A prefeitura tem que tomar uma medida, porque senão a coisa não vai ser resolvida. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Arthur Espíndola.
Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite a todos que ficaram. Correndo o risco de ser um pouquinho redundante, eu fui o último sorteado para a palavra livre, mas eu só queria ser bem breve e falar sobre essa questão do AOC que foi levantada, né? Aconteceu algo na nossa cidade, uma morte de uma criança. Vocês imaginam como esteja a mente, a cabeça dessa família, a estrutura familiar que foi abalada. E eu ouvi muita gente falando ou querendo justificar, dizendo que foi um erro médico, que acontece, enfim. Bom, primeiro, tudo tem que ser muito bem apurado e nós vamos ficar em cima para que realmente seja apurado. Tem que ser apurado e vai ser apurado. Você já foi encaminhado para o Conselho Regional de Medicina, que cobremos providências imediatas do Conselho Regional de Medicina. Só não pode morrer o caso, só não pode engavetar, só não pode parar porque era de interesse de qualquer tipo de departamento de que o caso seja abafado. Segundo, que os responsáveis sejam punidos. Se houve erro médico, que se seja punido. E por último, terceiro, sendo muito mais breve, senhores, se agora nós não podemos falar que nada de mal aconteceu, não dá para apontar o dedo na cara de ninguém, nem colocar responsabilidade em ninguém, porque está sendo apurado, aliás, que é uma grande... Até o VAR no futebol demora para ser apurado, é impressionante. Não sei quanto que as pessoas demoram para apurar as coisas no Brasil. Se está sendo apurado, a gente realmente não pode colocar o dedo na cara de ninguém e falar mal. Mas se está sendo apurado, a gente também não pode falar bem. A gente não pode defender. A gente não pode falar que é algo comum, corriqueiro, que nada aconteceu e que segue a vida. Morreram duas crianças. Vejam a estrutura familiar dessas famílias. O que foi abalado? Então, estaremos aqui atentos e cobraremos resposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Dada a palavra livre, quero aqui ratificar o que foi falado, inclusive no que se refere à morte das crianças. Tivemos hoje a secretária da Saúde, juntamente com o diretor do AOC, aqui na casa, onde nos trouxeram algumas explicações. Os fatos estão sendo apurados, inclusive há uma comissão de óbito no AOC, essa comissão já está atuando, e as respostas serão trazidas para essa casa para que a gente possa prestar os devidos esclarecimentos. Nunca é bom quando se chega, acontece algo desse, pensando principalmente nas famílias, na dor, no sofrimento, mas o importante é trabalhar também para que não volte a acontecer, para que tome as precauções necessárias. Se houve algum erro, vai ser apurado, não cabe a nós aqui julgar. Nada mais a tratar. Antes de encerrar, eu quero atender o pedido do Bento, aqueles que tiverem livros nas suas casas, que puderem doar aqui para nós, estamos precisando de livros aí, não esqueça um livro na Câmara, e vocês podem sair trazendo para nós. Dou por encerrada a 13ª sessão ordinária, 20 de maio de 2019, agradeço a presença de todos, Deus abençoe a todos. Um abraço e obrigado.